senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta manhã de segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Fernando Paiva que faça a aferição do quórum.
Muito bom dia a todos, aferição de quórum. Vereador Lisier, José Borges, vereador João Feitosa, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Jean Carlos, vereador Deusmar Japão, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Eliner Rosa, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. E antes de fazer a leitura do texto bíblico, eu quero registrar com pesar o falecimento da nossa servidora efetiva, a Cleusa, Maria Cleusa de Jesus, ocorrido nesta madrugada. Cleusa tinha 58 anos e há 35 anos ela prestava serviço ao Poder Legislativo. Começou como secretária parlamentar do vereador Antônio de Deus, depois trabalhou com o vereador Martiniano Cavalcante, foi assistente administrativa e em seguida começou a trabalhar na contadoria da Câmara, onde atuava até o momento. Então fica aqui nosso agradecimento a essa servidora que sempre teve comportamento exemplar, responsável e profissional, tendo colaborado com o processo de evolução deste poder legislativo. Aos amigos, se dependem de Maria Cleusa no velório, para despedirem no velório São Sebastião. Em nome de todos os vereadores e dos servidores da Câmara Municipal de Anápolis, nós solidarizamos com toda a família. Então, dedico esse texto bíblico de hoje em memória da nossa servidora Maria Cleusa, que nos deixou nessa madrugada, lutava incansavelmente contra o câncer. Né? Nossos sentimentos a toda a família. Em seguida, solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubiloso. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graça. E em seus átrios, com hinos de louvor, dá-lhe graças. Seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Salmo 99, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Registrando a presença em plenário do vereador Valdete Fernandes, vereador Lélio Alvarenga. E solicito a vereadora Eline Rosa que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 66ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de novembro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, Luiz Lacerda, Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora o deputado federal Major Vitor Hugo e o diretor do GGIM, Coronel Jorge Copo, e agradeceu a presença do secretário municipal de desenvolvimento econômico, Anastácio Apóstolos Dágios. Usaram a palavra a vereadora Thaís Souza e o deputado federal Major Vitor Hugo. A sessão foi suspensa para a outorga de título de cidadania napolina ao deputado federal Major Vitor Hugo por iniciativa da vereadora Thaís Souza. Usou a palavra também o vereador Ederson Lopes. A sessão foi suspensa para entrega de moções de aplauso aos fisioterapeutas por iniciativa do vereador Ederson Lopes. Usou a palavra ainda o vereador Lélio Alvarenga. A sessão foi suspensa para a outorga de título de cidadania napolina ao padre Walter Matheus Trautenberger por iniciativa do vereador Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Domingos Paula, João Feitosa e Teles Júnior. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 229 de 2019, de autoria do prefeito. Veto total ao autógrafo de lei 092 de 2019, que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento, autorização para o usuário de medicamento que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis, do vereador Jean Carlos. Foi deferido o pedido de vista à vereadora professora Geli Sanches. Em primeira votação, projeto de lei complementar 111 de 2020, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar número 446 de maio de 2020, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 059 de 2020, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui e inclui a Semana Municipal do Contador de Histórias no calendário oficial de eventos educativo-culturais no município de Anápolis. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Luzimar Silva, Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos e Lélio Alvarenga. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Jackson Charles, Luiz Lacerda, Jean Carlos e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 19 de outubro, em horário regimental.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10. Registrando a presença em plenário do senhor Luiz Miguel Daniele Mendes. O senhor Luiz é diretor da CDL, seja bem-vindo, estará recebendo aqui um título de cidadão anapolino nesta manhã. Também cumprimentar os amigos, o Rocha, aspirante Rocha, um amigo, companheiro de longa data, soldado José Francisco de Moraes Júnior, da Força Tática, Sargento Carvalho, Sargento Nascimento também. Sejam todos bem-vindos. Nosso orgulho de ter a Polícia Militar, a melhor do Estado de Goiás e sempre atuante aqui em nosso município. Para darmos início ao pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os nobres pares, faço uma saudação toda especial aos nossos policiais que se encontram aqui hoje para receber esta moção de aplausos, né? Quero fazer um cumprimento ao capitão Lago, ao aspirante oficial Rocha, Segundo Sargento Carvalho, Cabo Veiga, Soldado Nascimento, Soldado Pimentel, Soldado Rocha, Soldado F. Moraes, Soldado Crisóstomo e também o pessoal também que está nos acompanhando também hoje aqui da Polícia Militar, da Guarda Florestal, parece, né? A todos os senhores que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, aos nossos internautas, muito bom dia e uma semana abençoada. Senhor presidente, hoje nesta manhã nós ofertamos com muito prazer a Força Tática, terceiro CRPM, a moção de aplauso a esses valiosos guerreiros que têm dado sua contribuição para a sociedade goiana. De forma especial à sociedade anapolina. Nosso muito obrigado aos senhores. Senhores têm sido um braço forte em luta à criminalidade em nossa cidade. Anápolis hoje é uma das cidades mais tranquilas e mais seguras, graças ao trabalho árduo que Vossas Excelências têm executado dia a dia. Sociedade anapolina é muito grata a todos os senhores. Em nome dos senhores, eu saúdo toda a corporação da Polícia Militar do Estado de Goiás. Costumamos dizer aqui nesta casa que é uma parceira da Polícia Militar, que a Polícia Militar do Estado de Goiás é a melhor Polícia Militar do Brasil. E Anápolis tem a melhor Polícia Militar do Estado de Goiás, com certeza. Então, meus parabéns. Esta casa sempre tem reconhecido, vereador João Feitosa, esta corporação, esta luta. Foi um dos grandes triunfos do prefeito Roberto, foi a criação da Força Tática. Essas 10 viaturas parece que elas se multiplicam em 20, 30, 40, 50. Aonde a gente vai, em toda a cidade, a gente encontra uma viatura da Força Tática. E vocês têm sido guerreiros. Quantas vezes vocês saem para atender uma ocorrência? Vocês nem sabem como será essa ocorrência. Então, que nós podemos, além de aplaudir vocês, pela eficiência, pela coragem, pela determinação, é pedir a Deus que todos os dias proteja vocês. Todas as vezes que os senhores forem sair para uma ocorrência, possa proteger, ter a proteção de Deus, ter a proteção de Nossa Senhora como intercessora, porque sabemos as dificuldades que os senhores encontram no dia a dia. Eu falo até mesmo como ex-militar, fui militar da aeronáutica de 80 a 88. Eu sei o peso que é carregar uma farda, a responsabilidade de representar o nosso povo bem representado. Então deixo aqui, mais uma vez, o meu cumprimento e a minha saudação. Esta moção de aplauso, senhor presidente, ela é referida à apreensão de arma de fogo, apreensão de veículo roubado, balança de precisão, porções petrificadas de substância semelhante à cocaína e porções de maconha, bem como uma prensa utilizada para comércio de drogas, no qual continha a sigla CV, que fazem menção a uma organização criminosa conhecida por Comando Vermelho, realizadas no dia 12 e 13 de novembro de 2019. Então aqui deixo mais uma vez, em nome do vereador Lélio Alvarenga, mas foi unânime, todos os vereadores assinaram esta moção, esta casa reconhece os senhores como verdadeiros heróis, como pessoas realmente do bem, que trabalham, que lutam no dia a dia. Muito obrigado. Em nome da Câmara Municipal de Anápolis, em nome da população anapolina, todos os senhores. Que Deus abençoe e os proteja no dia a dia dessa caminhada. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Solicito Vossa Excelência que se poste aqui à frente para que a gente possa entregar o certificado de moção de aplauso de autoria de Vossa Senhoria, aprovado por unanimidade dos pares desta casa. Registrando também a presença do Batalhão Rural aqui na casa, saudada Kesley, Major Moraes, Sargento Lidiane e Sargento James, sejam bem-vindos aqui a esta Casa de Leis. Convido agora aqui à frente para receber certificado da moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Alvarenga, José Francisco de Moraes, Vinícius Crisóstomo Barbosa. Convido aos pares também que auxiliem o vereador para fazer a entrega. Douglas Bueno da Rocha, Diego Campos Pimentel, Cristiano Nascimento de Jesus, Roberto Borges da Veiga, Paulo Sérgio de Carvalho Pereira, Edgar da Rocha Malta, companheiro Malta, Janderson da Silva Lago. Recebam essa singela homenagem do Poder Legislativo. É simbólica, mas em agradecimento aos relevantes serviços prestados que a Polícia Militar faz em nosso município, em especial a Força Tática Municipal. Leve o nosso apreço, o nosso carinho ao Comandante Coronel Paulo Roberto, também ao Major Tenente Coronel Bruno, aos Majores também que estão no 28º e ao Capitão Oswaldo Abraão. Suspendo a sessão por até 2 minutos para que possamos registrar esse momento.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Lélio Alvarenga ao soldado Douglas Bueno da Rocha Isso está em todos os outros certificados, muda só o nome do homenageado. Em reconhecimento pela execução de ação exitosa na apreensão de arma de fogo, de veículo roubado, balança de precisão e drogas, realizado no dia 12 e 13 de novembro de 2019. E em agradecimentos pelos relevantes serviços prestados aos anapolinos, Anápolis, Goiás, 16 de setembro de 2020, assinam o vereador Lélio Alvarenga, autor da homenagem, e o vereador presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro. Muito obrigado aos senhores mais uma vez pelo seu trabalho.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para darmos continuidade à presente sessão ordinária. Na sequência, convido o próximo orador a fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimento todos os demais vereadores na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar aqui a imprensa que cobre essa sessão ordinária. Seu presidente, se puder garantir aí um pouco a nossa fala, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão na pessoa do jornalista Orisvaldo Pires, cumprimentar os populares que nos acompanham, sejam aqui na Câmara Municipal, que está restrita devido à pandemia, ou pelos meios de comunicação. Senhor Presidente, hoje é um motivo de muita alegria, porque eu uso essa tribuna para entregar um título de cidadania napolina a um amigo, ao Luiz Miguel Braga Mendes. Luiz Miguel Braga Mendes, nem brasileiro, ele é de nascimento, é de coração, mas ele é nascido na Angola, de nacionalidade portuguesa, e é o dono, proprietário da Tempo Telecom, uma empresa próspera que ao longo dos anos já empregou mais de 1.000 pessoas aqui na cidade de Anápolis. Ele é diretor comercial também da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da cidade de Anápolis. Quero cumprimentar o Luiz Miguel, cumprimentar também a sua esposa, a Daniele Mendes, e dizer que hoje se faz justiça, Luiz. Se faz justiça a você, entregando a você, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade esse título de cidadania napolina. Você é um homem que tem trabalhado e contribuído pelo crescimento da cidade de Anápolis. Você tem contribuído com ações sociais, conforme consta aqui no seu currículo. Diz aqui que você, atualmente, a sua empresa ajuda através de uma entidade que dá apoio educacional e alimentar a crianças de baixa renda lá no DAIA, além de possuir um programa na empresa de educação dos seus funcionários. E além disso, você é uma pessoa que está sempre nos cobrando aqui dos vereadores, cobrando do poder público. Eu me lembro que nós, eu, você e o nosso presidente, o Vilmar Jardim, estivemos lá na prefeitura para conversar com o prefeito no olho do furacão, quando a pandemia realmente ela estava se espalhando, chegou na cidade de Anápolis e o prefeito estava tomando decisões, né, de restrição, de distanciamento social, e nós estávamos ali no gabinete do prefeito, conversando com o prefeito, apresentando sugestões. Nós precisamos dar uma atenção especial ao centro da cidade de Anápolis, ao comércio do centro da cidade de Anápolis, e você é alguém que tem cobrado bastante isso. E eu tenho me colocado à disposição para, junto com a CDL, lutarmos pela melhoria do nosso centro comercial. E você é alguém que tem gerado empregos na cidade de Anápolis, né? Esse ano tem sido um ano atípico, um ano difícil, mas você é um empreendedor, é um empresário que não tem baixado a guarda e tem trabalhado para gerar empregos, para produzir no município de Anápolis, e alguém principalmente que tem levado o nome de Anápolis a outros estados, tem levado o nome de Anápolis a outros municípios, e isso para nós é muito importante. Essa propaganda positiva, esse nome que você leva de Anápolis como um empreendedor de sucesso aqui no nosso município, faz com que outros empresários, eles tenham atenção voltada para a nossa cidade e queiram aqui também investir no nosso município. Então, por esse, Luiz, e por tantos outros motivos, foi que a Câmara Municipal, todos os vereadores, por unanimidade, aprovaram o nosso projeto de decreto legislativo que concede a você o título de cidadania napolina. Esse título, ele era para ter entregue dia 26 de março desse ano de 2020. Mas aprove a Deus que a data fosse hoje, dia 19 de outubro de 2020. E hoje, com muita alegria, senhor presidente, nós convidamos o Luiz Miguel para estar aqui à frente, recebendo que a sua esposa, a Daniele, possa acompanhá-lo também, que possam vir aqui à frente receber o seu título de cidadania napolina, e a qual eu peço aos nobres pares uma salva de palmas ao nosso homenageado.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Solicito que Vossa Excelência se poste à frente para fazer a entrega do título de cidadania napolina ao senhor Luiz Miguel Braga Mendes. Convido a sua senhora Daniele Mendes para estar junto aqui e convido aos pares para participar deste momento solene. Suspendendo a sessão por até 2 minutos.
Título de cidadania napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Ederson Lopes, por meio do decreto legislativo número 881 de 2019, de 12 de dezembro, concede título de cidadania napolina a Luiz Miguel Braga Mendes, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. A data que seria entregue e foi postergada para hoje devido à pandemia, Anápolis, 26 de março de 2020. Assinam a vereadora, que era a primeira secretária na época, Eline Rosa, e o presidente da Câmara, Leandro Ribeiro. O Luiz era meu vizinho, viu, presidente? Hoje ele é seu vizinho, mora lá no seu condomínio. Obrigado, Luiz.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para a continuidade da presente sessão. Antes de encerrar o pequeno expediente, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura das correspondências e dos projetos em pauta a ser encaminhado às comissões de mérito.
Leitura de projetos, projeto de lei complementar 118/2020 do prefeito municipal que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Anápolis, conforme especifica. Leitura de correspondências. Correspondência da Secretaria Municipal de Saúde, que encaminha informação sobre a construção de um posto de saúde no bairro Itamaraty 1, 2, 3 e 4. Resposta ao requerimento do vereador Jackson Charles. Também encaminha informação sobre a contratação de psicólogos na rede pública de saúde aos pacientes do Covid-19. Resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. E o diretor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Anápolis, Gabriel Moreira Lima, encaminha para conhecimento cópia dos seguintes balancetes. Meses de maio a junho de 2020, Fundo Municipal de Saúde. Mês de julho de 2020, Fundo Municipal de Meio Ambiente. Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Fundo Municipal de Assistência Social. Fundo Municipal de Infância e Adolescência. Fundo Municipal de Cultura. Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. Fundo Municipal de Manutenção e Aparelhamento da Procuradoria-Geral do Município. Fundo Municipal de Habitação. Meses de junho e julho de 2020, Prefeitura Municipal de Anápolis, cobre o balancete do Fundeb e do Fundo Municipal de Educação referente aos meses de junho e julho, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, cerramos o espaço do pequeno expediente e abrimos o espaço do grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, o vereador Pastor Elias Ferreira, que fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos. E mais uma vez registrando a presença do Batalhão Rural aqui nessa sessão ordinária de hoje. Senhor Major Moraes, a soldado Kesley, a soldado Lidiane e o Sargento James. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Com a palavra, Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas, nossos vereadores. Quero cumprimentar aqui a todos os nossos ouvintes através da Rádio Manchester, através da TV Web e de todos os meios de comunicações aqui desta Casa de Leis, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar nesta manhã as pessoas que estão nos visitando aqui hoje. Eles que são moradores ali do distrito de Interlândia e também da zona rural, está conosco nesta manhã o senhor Marcelo Vieira de Souza, diga-se de passagem também, é um empresário aqui na nossa cidade de Anápolis, na Vila Jaiara, o senhor José Antônio de Oliveira Lopes e também o senhor Denis Ramos Nascimento. Eles que são ali representantes também dos moradores da região rural ali da Fazenda Porquilha, próximo ali a Tiririca, e também ao Piancó. Eu sei que Vossa Excelência conhece muito bem a região, como eu também bem conheço. Eu já não sei nem quantas vezes que eu visito ali a região. Piancó, Tiririca, Fazenda Forquilha, Interlândia. E sábado nós estivemos lá visitando ao distrito de Interlândia e a zona rural. Passamos o dia visitando os moradores, vendo a necessidade do que eles têm por ali. E nesta ocasião quero aqui cumprimentar com muita alegria, senhor presidente, ao nosso Tenente Coronel Carvalho, ele que é o comandante do Batalhão Rural no Estado de Goiás. Quero pedir aqui ao nosso Major Moraes que leve meu abraço ao nosso amigo, Tenente Coronel Carvalho, uma pessoa excepcional. Estive com ele no lançamento do trabalho de monitoramento do georreferenciamento aqui na região do 28º, na cidade de Anápolis, que é um modelo para o Brasil. Eu estava dizendo aqui para o nosso amigo, o Major Moraes, que é o subcomandante do batalhão. Obrigado pela sua presença aqui, Major Moraes. Que Deus te abençoe. Obrigado a Vossa Excelência. Quero agradecer ao Sargento Janes. Agradeço também a Sargento Lidiane e ao Soldado Kesley, que faz parte do batalhão rural aqui na região do 28º, aqui na cidade de Anápolis. Foi um trabalho que nós fizemos através desta casa, senhor presidente, juntamente com o nosso amigo presidente do Sindicato Rural, o Pedro, também em São José Cacheta, do deputado federal Mário Schneider, para que pudesse fazer esse georreferenciamento das nossas fazendas, da chácara, aqui no município de Anápolis. Há um outro pedido, Major Moraes, meu, que está lá com o nosso comandante, Tenente Coronel Carvalho, para que se possa fazer esse trabalho também, estender para o lado do 4º Batalhão, pregando aí a divisa de Goianápolis, também de aqui de Leopoldo de Bulhões, de Gameleira. Mas eu sei, senhor presidente, que as condições às vezes não permitem, porque as viaturas não são muitas. Hoje possuímos duas viaturas, e meus parabéns a esse batalhão que tem feito um brilhante trabalho. A questão deles estar aqui hoje, senhor presidente, foi um pedido que eu fiz ao nosso comandante do batalhão, falei com ele hoje pela manhã, o nosso tenente coronel Carvalho, depois o nosso amigo subcomandante Major Moraes me ligou, dizendo que viria aqui para ver em loco o que é a necessidade desses moradores de Interlândia e da zona rural que está aqui, na pessoa do senhor Marcelo, do Zé Antônio e do Denis. Acontece o seguinte, senhor presidente, eu estava repassando a eles, existe alguém naquela região que está se passando ou lutando para poder desfazer do trabalho da patrulha rural. Estão furtando ali a zona rural, os moradores, e, diga-se de passagem, ele pode juntar, diz que ele possui um carrinho, carrega um equipamento no carrinho, corta as porteiras, rouba, furta lá. Também estão fazendo roubo na região e agora eles vão ser pegos, pode ter certeza. O batalhão rural está aqui hoje presenciando isso aqui, nós estamos conversando com ele, o Major Moraes me disse aqui agora, na sexta-feira, vamos voltar à região, nós vamos marcar uma reunião com todos os moradores da região ali da Fazenda Forquilha, do Piancó, da Tiririca, para que eles possam conversar com o nosso subcomandante, quem sabe até o comandante, para explicar a situação, porque o trabalho do georreferenciamento deles é muito bem feito. Agora é preciso que a população registre um BO na polícia, para que eles fiquem sabendo da situação. Mas eu quero aqui já agradecer ao nosso Major Moraes. Major Moraes, muito obrigado por ter vindo aqui, com toda a sua equipe, para ouvir os moradores da região de Interlândia, ali da Fazenda Forquilha, do Piancó, da Tiririca. E eu vejo o trabalho que vocês fazem, é muito bem explicado. Aliás, agradeço por me colocar no grupo de vocês. Nós somos o presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, juntamente comigo. Tem mais de 15 vereadores e nós temos um trabalho árduo juntamente com vocês, pode ter certeza. E eu quero aqui já agradecer e dizer a vocês, muito obrigado por atender os moradores daquela região. Está faltando agora é os moradores a se entrosar com esse batalhão. Pois não, vereador, bem rapidinho.
Obrigado, novo vereador, pastor Elias. Quero cumprimentar o Major Moraes, em nome dele, cumprimentar toda a pessoa da Patrulha Rural. Eu estive lá no lançamento, lá no Parque Agropecuário, nós estivemos lá, né, pastor, né? Muita honra, muito prazer a gente poder ver esse pessoal contra esse trabalho. Agora também precisa a colaboração da população também. Sim. Ajudar eles, porque eles sozinhos não conseguem. Né? Porque a área é muito grande. Mas quero cumprimentar pelo trabalho árduo que eles têm feito, cumprimentar a Vossa Excelência por ter trazido eles aqui para que eles possam ter esse contato com a Câmara Municipal. Parabéns a todos da Patrulha Rural.
E muito obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Dizer mais aos moradores da região de Interlândia, do Piancó, da Tiririca. Segundo informação, o Poder Executivo para o ano que vem estará aumentando, ajudando, porque o município de Anápolis, a população não pode reclamar. Nós temos feito um grande trabalho, tanto o Poder Executivo como a Câmara Municipal, junto no trabalho da segurança, não só aqui em Anápolis, mas no município. Está disposta também a trabalhar, adquirir outra viatura, para estar ajudando no patrulhamento rural do nosso município de Anápolis. Eu quero aqui então dizer aos moradores que fiquem tranquilos. Conversei também com o nosso coronel Paulo Roberto, que é o nosso comandante do 3º CRPM aqui na cidade de Anápolis, pedindo ele para que possa também agora fazer um trabalho diferenciado com a viatura fixa lá na Interlândia. Porque às vezes não só a patrulha rural, porque depende muito, eles ficam às vezes em vários locais, dificulta um pouco. Mas tendo uma viatura que já faz ali a Aldeia dos Sonhos, Souzânia e a própria Interlândia, ajuda muito. Mas se puder ficar fixa em Interlândia, melhor ainda. A gente sabe da dificuldade que tem o governador com a questão das viaturas. Mas tudo isso eu sei que vai ser controlado, normalizado, porque nós não podemos reclamar da questão da segurança. Está faltando entrosamento dos moradores da zona rural
com o batalhão rural. Eles estão lá para atender e atendem muito bem. Todos os dias eles fazem patrulhamento. E sai toda a lista, me mostraram ali agora. Tem uma lista de onde a viatura passa. Existe ali um trabalho que é feito. Da onde eles estão, detectam aquela placa do georreferenciamento, eles já sabem aonde está acontecendo. E quero dizer, aqueles que estão furtando, fazendo esse trabalho, pode arrochar a calça e o cinto, que muito em breve eles vão botar a mão neles e vai ser resolvida essa questão. O homem do carrinho ou do carrão vai cair e vai para a prisão, pode ter certeza. Eu tenho certeza que o batalhão rural, como a polícia militar, tanto a CPE, não brinca. Bandido é que se cuide, porque com eles aqui o negócio é diferente. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez, muito obrigado pela estadia aqui. Senhor presidente, ainda na minha fala, está terminando, só tem 1 minuto e 50, eu estou trazendo um pedido que eu já fiz há muito tempo ao nosso Poder Executivo. Foi feito aqui um pedido no ano de 2019 para que se possa a Secretaria da Saúde, é um pedido da população dos 4 distritos, para que possa, ou nós os vereadores, ou quem quer que seja, o próprio Poder Executivo, para que tenha uma ambulância fixa nos distritos que nós temos. Eu pedi para que tenha ambulância no distrito de Interlândia, Souzana, Joanápolis e Goianlândia. Até porque, senhor presidente, a dificuldade é muito grande. Tem hora que a pessoa passa mal, até que o SAMU chega lá e remove esse paciente para Anápolis, é uma dificuldade muito grande. Então, com isso, eu quero me colocar à disposição. Como presidente da Frente Parlamentar de Saúde, vou atrás dos deputados, do senador, para que possa mandar emenda e nós adquirir essas ambulâncias e colocar nos distritos, viu, Japão? Nos 4 distritos. Nossa população merece e carece ter esse trabalho da saúde de uma ambulância, lá junto com os PSF, nos 4 distritos. É um trabalho que nós não vamos se furtar, vamos continuar fazendo esse trabalho junto à população. Mas quero aqui, desde já, agradecer por estar aqui nesta manhã de segunda-feira, falando aos nossos amigos, nossos companheiros da cidade de Anápolis, à Câmara Municipal, a toda a população, do trabalho que nós temos feito, vamos continuar fazendo, junto com o Poder Executivo e esta Casa de Lei, que não se furta a nenhuma situação. Nós estamos juntos para atender a população. Muito obrigado, senhor presidente. E para não perder aquilo que já é sempre de costume, já me deixe inscrito pela ordem. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Mais uma vez, cumprimentar a Patrulha Rural aqui presente, dizer que o trabalho que vocês têm feito, ele tem trazido resultado e rápido. Antigamente você não via latifundiários, fazendeiros, chacareiros, plantadores, hortifrutigranjeiros possuir mais as caminhonetes, pois as suas caminhonetes eram bastante visadas e sempre furtadas em suas regiões. E hoje você vê a plaquinha ali da Patrulha Rural, está presente com o telefone de contato caso haja um incidente. Então, parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm prestado à nossa zona rural. Cumprimentar também os moradores de Interlândia e Souzânia e dizer ao pastor Elias que esse requerimento das ambulâncias já foram feitos. E o deputado Adriano do Baldi já está analisando o empenho de trazer aí essa emenda impositiva para esses distritos como Goianlândia e Joanápolis também. Não é só agora que nós devemos lembrar dos distritos, é durante os 4 anos de mandato. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchés, Canal 10, toda a população anapolina. Senhor presidente, ontem tivemos um temporal na cidade de Anápolis, muita chuva, graças a Deus, novo vereador Fernando, Japão, graças a Deus. Mas a chuva é boa, mas também traz muita consequência, principalmente na questão energia. A gente que conhece o sistema sabe, Fernando, como que funciona, é vulnerável, mas a gente tem posicionamento da parte da Enel, propriamente do Dr. Humberto Eustáquio Reia, que é diretor de transmissão e geração da Enel. Da Marília, que é executiva de governo também. Agora de manhã, aliás, desde ontem, eu, prefeito, a gente conversamos Tanto o prefeito, tanto quanto eu, a gente corremos atrás da Enio e vimos em loco a situação que aconteceu, propriamente na SE Universitária, que também está sendo revitalizada no vereador Nélio. Já está colocando outros transformadores lá, porque os transformadores lá é de 1960, lá, né, muitos anos aquela subestação. Então está sendo toda revitalizada, mas é uma questão de tempo. Estão lá trabalhando, mas ontem a chuva veio com gosto. Logo à noite o prefeito entrou em contato comigo, a gente entramos em contato com a Enio, com o doutor Humberto, com a executiva Marília, propriamente com o pessoal daqui de Anápolis, deslocaram equipes de Goiânia e estão até hoje fazendo manobra. Então, agora de manhã o doutor Humberto Eustáquio e a Marília mandou para mim um comunicado, dizendo assim: a Enio Distribuidora Goiás informa que as chuvas com raios e fortes ventos que atingiram a região de Anápolis na noite do dia 18 danificaram um trecho da linha de distribuição de alta tensão que abastece a subestação Anápolis Universitária, interrompendo o fornecimento de energia para alguns clientes de Anápolis, Curumbá, Lexane e Cocalzinho. Além disso, um raio atingiu um dos transformadores da subestação, provocando um defeito de alta complexidade que atingiu a troca de equipamentos. A distribuidora esclarece que reforçou o número de equipes desde a noite de ontem para realizar os reparos e que, no momento, a energia já foi restabelecida para 90% dos clientes afetados. Um transformador está sendo transportado de Goiânia para Anápolis e as equipes técnicas já trabalham para adiantar a substituição do mesmo. A previsão é de que o serviço seja normalizado para todos os clientes ainda durante a parte da manhã. A Enio informa ainda que, através do prefeito, que nós pedimos agora de manhã, informa que já enviou um gerador para atendimento à unidade de internação COVID instalado no bairro Lebron. Manterá o equipamento no local até que o fornecimento de energia seja totalmente restabelecido. Desde ontem, eu e o prefeito Roberto Naves estamos correndo e está tendo, assim, informações todo momento por parte das equipes da Enio. Ontem foram mais de 35 mil UCs, unidades consumidoras sem energia. Agora de manhã está fazendo a transferência da SE Jundiaí, da SE Universitária para a SE Jundiaí. E com certeza vamos estar concretizada a parte da manhã, não, presidente. Foi muito, foi um vento demais. Lá em casa mesmo, cheguei lá à noite, tive que subir no telhado, tirou mais de 50 telhas do meu telhado, mas enfim, isso aí, isso acontece, está acontecendo. Quem me pediu uma parte? Seja breve, não, vereador.
Vereador João Feitosa,
sim,
interessante esse esclarecimento que a Enel traz a nós por meio de Vossa Senhoria, mas ela precisa atender ao cidadão. Desde de ontem, anteontem, com os problemas da falta de energia, o cidadão, o contribuinte anapolino, que usa do serviço da Enio e paga por isso, ele não tem respaldo, liga e não atende, não tem um local para atendimento, em respeito ao cidadão, ao usuário do serviço deles. E isso é muito ruim. E quando liga não atende, ou atende não dá informações precisas. Nós sabemos que a chuva causa esse problema, mas são problemas que eles já deveriam ter solucionado. E o mais importante é que ele procure dar resposta ao cidadão, aquele que está precisando. Infelizmente, eles não fazem isso. É um completo desrespeito ao cidadão, aquele que utiliza do serviço que eles oferecem, aliás, um serviço de pouca qualidade. Então, é preciso ter esse local aqui em Anápolis para poder dar esse atendimento, para dar resposta ao cidadão quando eles precisam.
Muito obrigado.
Verdade, novo vereador. Eu concordo com Vossa Excelência que tem sim, e a gente está fazendo essa tratativa, tanto o prefeito, a gente já conversamos com a executiva da Enel, tem que sim, mas ela tem tratado, ela tem ligado para alguns consumidores para saber realmente os acontecimentos, mas precisa sim de um canal mais consistente para o atendimento para o consumidor. Eu mesmo fiquei sem energia a noite toda, agora de manhã foi resolvido a parte lá do Bar JK. E nesse intuito, eu quero também, hoje, parabenizar a sanção que o prefeito fez, novo vereador, e que Vossa Excelência foi uma das relatoras, instituindo no calendário de Anápolis o dia do eletricista padrão. A todos os eletricistas padrão, em especial os que trabalham, os colaboradores da Enel, aqui fica reconhecido, essa casa reconheceu, e agora, todo dia 17 de outubro, eles vão ter o dia deles. São pessoas que trabalham durante a noite inteira, como ontem mesmo, devido a essa situação. Eles estão até agora na subestação, estão até agora, muitos nem foram em casa, muitos estão diretamente tentando resolver o problema da energia. Eu quero parabenizar a cada eletricista, a cada profissional que mexe com essa situação de energia elétrica, com essa questão de energia elétrica. Eu que trabalhei há 35 anos dentro da CELG, eu sei o que é a gente entrar dentro do mato para recuperar uma energia, um cabo partido, enfim. Hoje a Enel dá total condições, segurança para o seu profissional. Antes não tinha isso, antes era escada nas costas, era trecho longo que a gente percorria para recuperar a energia. Hoje não, hoje tem até um pouco exagerado no vereador Japão, e eu sempre falo porque a Enel muitas das vezes demora lá meia hora para se equipar, e tem que ter segurança mesmo, e leva 10 minutos para recuperar a energia. Então, assim, a parte de segurança tem que sim ser resolvida. Alguns detalhes a gente está tentando resolver, que vai muitas equipes aonde está sendo precisado, no vereador Thaís. Quer dizer, vai uma equipe para verificar, vai outra equipe para constatar e depois vai outra equipe para executar. Então a gente tem que resolver essa situação. A Enel tem que rever essa condição, no vereador presidente Leandro, Vossa Excelência sabe. Eu acho que tem que ir simplesmente uma equipe para já detectar e resolver o problema e ir embora. Então é essa condição que a gente precisa para que a Enel possa dar essa resolutividade, essa situação para a nossa cidade, para Anápolis e para o estado de Goiás. Eu sempre falo, tem muitos competentes, tem muitas pessoas experientes dentro da Enel, aqui em Anápolis, pessoas que trabalhou, que eu trabalhei com elas, pessoas que conhecem verdadeiramente o sistema e com fé em Deus vai estar sendo resolvido. E parabéns, prefeito Roberto Naves, pela sua ação de ontem diante essa situação. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vossa Excelência sabe do carinho e apreço que tem por você, mas sabe que discordo dessa prestadora de serviço aqui do nosso estado, principalmente do serviço prestado no município de Anápolis. Essa Enel tem deixado a desejar e trazido transtornos a todos os anapolinos, sem exceção. Vou citar novamente aquele poste que se encontra no meio da rua, que eles estavam cobrando R$ 8.500 do município para fazer a retirada. É lamentável. Até hoje, pela manhã, passei lá e o poste estava lá. Peço, Vossa Excelência, mais uma vez que nos ajude nessa situação. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro, colegas
que nos acompanham aqui nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do TV Web, Canal 10, e todos os demais que acompanham a sessão ordinária dessa segunda-feira, 19/10/2020. Eu quero também, com a devida vênia, o nosso colega vereador João Feitosa, e corroborando as palavras do senhor, presidente Leandro, também discordar em parte da fala do nobre colega, porque nós não estamos remetendo a responsabilidade ao corpo técnico e funcionários da Enel, mas sobretudo à diretoria e aos empreendedores, pela falta de investimento. Porque já estão aí há mais de 2 anos, salvo engano, e era tempo suficiente para ser substituído, se é que estão aí com transformadores ultrapassados, porque quem financia todo esse aparato de investimentos são os próprios usuários, a população que está sofrendo. E fica aí, talvez, refém o próprio colega vereador João Feitosa, o próprio prefeito atrás de situações que fogem do alcance. São situações que dependem do corpo técnico e dos investimentos da empresa.
Boa tarde, vereador Jean.
Para que seja evitado, prevenido, vereador Américo, uma situação como essa de ontem. É lógico que nós vamos ter chuvas torrenciais, situações intempéries, situações imprevistas, né, fenômenos da natureza. Chuvas além do que esperava, mas é óbvio que com investimentos de monta, investimentos de tecnologia, e aí eu quero, né, isentar totalmente com os funcionários da Enel, porque são pessoas dedicadas, assim como o vereador João Feitosa tem falado, mas é preciso, com mais agilidade, investir nas subestações, na mudança de equipamentos, transformadores e demais situações que o colega com João Feitosa certamente não entende mais que a gente. Mas o que o povo quer? Quer que não aconteça o que aconteceu ontem. Horas, pessoas que me ligaram há 8 horas, sem energia, por 8 horas. Então, assim, fica realmente um alerta, né, um pedido, para que nós, essa casa, não apenas o vereador João Feitosa, possa cobrar da Enel um investimento, uma ação preventiva para que no próximo ano não aconteça. Até porque, vereador Américo, tivemos chuvas leves também recentes, uma primeira chuva leve, que também causou a queda de energia. Tanto é que houve, inclusive, um desabastecimento também da própria Saniag por conta da falta de energia. Então fica aí o registro em nome da população. E mais um parênteses, vereadores e colegas, que a Enel, nós já cobramos no passado, facilite, vereadora Geli, facilite o reembolso e a indenização de situações em que o cidadão humilde compra seu equipamento eletrodoméstico e por conta das quedas acaba tendo prejuízo financeiro. Já houve melhoras nessa situação, mas é necessário que facilite ainda mais as indenizações, os reparos, os ressarcimentos aos usuários da Enel, aos contribuintes, sem dúvida, à população, para que diminua as consequências e os impactos das quedas de energias. Mas certamente, o que é necessário, além do esforço dos funcionários, que nós entendemos, vereador João Feitosa, investimento de monta, investimentos relevantes, para que nós não tenhamos mais essa dificuldade. Eu fico pesaroso em situações que tem moradores que têm equipamentos para a saúde que dependem de energia, né? Então, situações que não têm como se socorrer para a própria questão de saúde se não houver energia. Então fica o registro em torno da população napolina, a cobrança da Enel, e como disse o vereador Leandro aqui, para trocar um poste, que nós estamos ali na Jamel Cicílio, que o vereador João Feitosa também está lutando, já teve acidente, moradores estão cobrando de nós, é difícil, não consegue, são meses já. Mas era isso, devolvo a palavra. Aliás, desculpe, presidente, mudando de assunto aqui, quero também reportar a questão da necessidade de uma política permanente de incentivo à permeabilidade do solo. Eu, inclusive, nós aprovamos nessa casa em 2013 uma lei criando incentivo para que as pessoas, os proprietários de imóveis, possam preservar a área permeável. E aí até isentando, de certa forma, também a própria prefeitura, o próprio município. Porque às vezes a pessoa pega o habite e depois ela acaba pavimentando, e permeabilizando toda a área. Impermeabilizando, melhor dizendo. Então nós precisamos que crie incentivos, vereador Jackson Sartre. O senhor esteve à frente da Secretaria do Meio Ambiente e Habitação e sabe bem que às vezes a pessoa consegue o habite, mas depois acaba por pavimentar e permeabilizar todo o solo. Eu queria então pedir que nós possamos cobrar do prefeito, da próxima gestão, um trabalho permanente, vereador Jacques, de incentivo para que nós possamos garantir, inclusive nas áreas de grandes áreas, como as empresas, não pavimentar toda a área, mas garantir sim a área permeável para diminuir os pontos críticos de alagamento. Certamente ontem tivemos dezenas de locais que infelizmente novamente tiveram prejuízos e são pontos críticos e que muitas vezes dependem também de um menor volume de água. Então fica o registro e pedir à prefeitura que solidarize com esses proprietários desses imóveis, com esses moradores de alguns pontos, né, que certamente a Defesa Civil já está aí a par, que houveram inundações ontem à noite de novo. Vereador Amex, só me pediu uma parte, desculpa agora que eu lembrei.
Ô, vereador Jean, eu também quero deixar aqui uma reclamação para a empresa Enio. Eu tenho certeza que essa reclamação são vários os usuários que queriam ter a oportunidade de fazer e às vezes não tem essa oportunidade. Então, eu vou fazer a minha aqui e serve para os demais. Veja bem, eu tive uma experiência, ô Jean, com essa empresa Enio, algum tempo atrás. Eu fiz uma reforma na minha casa. E naquela reforma eu troquei toda a fiação, troquei as lâmpadas por lâmpada de LED para ser mais econômica, só eu e minha esposa. Então assim, eu tive uma baixa no meu consumo de energia, e aí por alguns meses, acho que uns 4, 5 meses, quando veio essa baixa, a Enel foi lá e recolheu o meu medidor. E eles ainda recolhem assim, fazendo uma acusação que você fraudou, que você burlou aquele medidor, né? É isso, poxa, é um abuso com a gente. Então, assim, deixou isso para mim lá e levou o meu medidor para reparo, né? Leva para Goiânia e fala se você quiser ir lá acompanhar. Pá, eu não vou para lá acompanhar, isso não fui. E aguardei o posicionamento deles. E aí, de repente, algum tempo depois, vieram a resposta lá que realmente o meu medidor, ele estava todo dentro dos conformes, né? Que não tinha nenhuma uma fraude lá e nem nada. E realmente não tinha mesmo, que eu... Jamais eu ia permitir uma fraude, né, no meu medidor de energia, mas continua lá, sendo que o meu medidor, eu baixei um consumo, que eu estava com um consumo de 50, 50 e poucos reais, e o medidor que eles deixou para mim lá hoje vem 180 a 220 reais. Então eu te procuro. Eu quero essa troca, Jean. E os demais aí que passam pela mesma experiência, quer essa troca? Poxa, por que é que não devolve o meu medidor então? Eu não quero trocar, não. Verdade. Eu tive o gasto lá para fazer economia. Isso me custou, poxa. Verdade. Foi para baixar a minha energia. Então, assim, fica aí esse desabafo e essa reclamação aí, em nome de vários consumidores aí que eu sei que sofrem o mesmo problema.
Muito bom, vereador. Bem lembrado, foi um importante registro, porque recentemente atenderam aqui um senhor também que passou a mesma situação. Inclusive, o senhor sistemático, o senhor sério, que foi inclusive acusado também de fraude no seu próprio medidor e teve a imputação de mais de 6 mil reais de cobrança e uma pessoa sistemática e leiga que acabou pagando a primeira parcela no afã de se socorrer para não ficar sem o fornecimento de energia e agora está em dificuldade para pagar as demais parcelas. Então fica realmente o registro e aí até conclama que nossa comissão do direito do consumidor, vereadores que pertencem à comissão, para que nós possamos levantar um canal, abrir um canal, para que essas pessoas, vereador Pastor Elias, possam contar conosco, junto à comissão do consumidor e também ao PROCON, para que possamos respaldá-los no sentido de rever essas cobranças, muitas vezes abusivas, essas imputações de multas que têm acontecido, a exemplo do vereador Américo, outras pessoas leigas, que pessoas que não têm muito acesso, acabam sendo compelidos e quase que coagidos a assumir aquela dívida e a pagar por aquilo que não deve. No mais era isso, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Bem. Mas não, ao Dominguinho.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vou conceder um minuto de réplica ao vereador João Feitosa, que é o nosso representante, nossa voz ativa junto à Enel. E na sequência eu vou passar a palavra ao vereador Domingos Paula, que por enquanto é o último inscrito no espaço do grande expediente.
Obrigado, novo presidente. Eu só quero dizer que a gente tem tentado, de todas as formas, novo vereador Jean, fazer com que a empresa possa atender dentro do contexto a nossa cidade de Anápolis. Tanto eu, tanto quanto o prefeito Roberto Naves e propriamente a executiva da Enio. Está sim sendo feito muitas benfeitorias na cidade de Anápolis, já inauguramos uma subestação, mas ainda tem que fazer muito. Aqui mesmo no Parque Brasília tem uma deficiência muito grande de energia. A energia lá está dando 180 kilowatts, né? Está dando 180 e tem que chegar a 220. E isso a gente já está fazendo essa tratativa. Além do mais, é o que a gente sempre faz com vossas excelências quando precisa do atendimento e às vezes não consegue ao canal da Enio, vossas excelências sempre têm me procurado para que a gente consiga fazer essa resolutividade dentro da Enio e o que é preciso é ela mesmo dar a resposta, é o que nós estamos procurando fazer com que ela faça. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o vereador Domingos Paulo, que irá dividir o seu tempo com o vereador Telly Júnior, 5 minutos cada. Inicialmente falará o vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aí pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Cumprimentar todos os vereadores aqui também. Presidente, eu subo a tribuna aqui hoje para poder falar de um fato que ocorreu com a minha pessoa. Sábado passado, por volta de 9:30 da noite, 10 horas, o meu WhatsApp foi clonado, né? E com isso trouxe muito aborrecimento para mim e para todas aquelas pessoas que conhecem a gente, que tem uma amizade, e os contatos que a gente tem dentro do telefone e no WhatsApp. Eu tenho quase 2.000 contatos, aonde muitos foi contactado, professor Egeli, para poder fazer um depósito e uma conta, né? Aliás, parece que foi 3 contas, as pessoas me mandaram o número depois, telefone de amigo, mandaram para minha filha, para que as pessoas mais próximas, perguntando se era eu realmente que estava com necessidade, estava fazendo a solicitação. Dentro de 1 hora e meia, mais ou menos, a gente conseguiu reverter e bloquear. Então, eu estou sem telefone, sem WhatsApp. Fiz uma ocorrência policial na delegacia da Polícia Civil, via online, para poder me resguardar. Porque todos sabem que a gente está aqui, não só o vereador Domingos, como em torno de mais de 600 pessoas, estão pleiteando a candidatura de vereador na cidade de Anápolis. E a gente sabe que, às vezes, isso possa trazer transtorno à nossa pessoa. Então, a gente colocou à disposição aí também da Justiça Eleitoral o nosso telefone, se porventura quiser pegar, está à disposição para que qualquer tipo de esclarecimento está lá para poder deixar bem esclarecido. Não foi o Domingos Paula de Souza que solicitou, nem que pediu nada a nenhum colega, a nenhum contato que estava ali no nosso telefone. Tive informação que 3 pessoas poderiam ter depositado. Não tive como confirmar depois que eu estava sem WhatsApp, não sei quem seriam essas pessoas. Mas eu quero aproveitar a oportunidade que a sessão é muito ouvida, dizer a você que está aí na sua casa, muito cuidado ao receber uma mensagem de pessoa desconhecida, porque às vezes na correria do dia a dia, você recebe uma mensagem pedindo um recurso para um parente, para um irmão, para um pai, para um tio, para um sobrinho, ou até mesmo um amigo próximo. E aí você, sem verificar, tenta ajudar aquela pessoa fazendo um depósito. E aí não faça isso. Quando você for fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar para a pessoa para poder ver realmente se a pessoa que está falando ali no WhatsApp se é veridicamente aquela pessoa. Então, você possa ter essa cautela. Viu, presidente da casa, Leandro Ribeiro? Essa informação que a gente usa a tribuna aqui para estar informando a população anapolina. Quando você chegar um pedido aí no seu WhatsApp, no seu Facebook ou no seu Instagram, de um parente ou de uma pessoa que você conheça, não faça nada enquanto você não entrar em contato com essa pessoa e ouvir da própria boca dela uma solicitação de um pedido ou outro. Ou senão você pode estar caindo aí num golpe, né? E assim, a gente fica triste porque a gente conhece muita gente e às vezes as pessoas lá do outro lado, a gente não sabe quem é, mas a polícia com certeza está no caos para poder tentar identificar da onde partiu isso e quem está por trás disso aí. Então, da minha parte, o meu tempo está acabando, eu subo na tribuna da Câmara Municipal aqui hoje para poder falar que o meu WhatsApp está clonado, eu estou momentaneamente sem nenhum tipo de telefone. Futuramente, eu acho que hoje ou amanhã, eu vou estar aí com novo aparelho, com novo WhatsApp, para poder estar conversando. Quem sabe que hoje a gente também precisa, né, vereador Jean? Para poder estar conversando com os amigos, as pessoas que gostam da gente, hoje a conversa mais é pelo WhatsApp e pelo Facebook. Então, aqui é um alerta para você. Cuidado. Quando uma pessoa pedir alguma coisa para você, primeiro, verifica se realmente essa pessoa. O vereador Jackson Charles também já passou por esse percalço aqui. E outros colegas já tentaram também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Telly Júnior.
Presidente Leandro, nobres colegas, quero cumprimentá-los na manhã desta segunda-feira. Muita alegria, uma semana começa com chuvas abençoadas. Com certeza vai ser uma semana de bênçãos. Quero, neste momento da minha fala, dedicar a gratidão que a Comissão de Dos Comércio tem Marcos Vieira, ao Executivo, pela flexibilização que o decreto deu às atividades econômicas. Uma flexibilização, Orisvaldo Pires, com responsabilidade, uma flexibilização, Giovanna de Bortoli, com bastante clareza e, com certeza, precisamos cuidar da saúde, porque esse vírus não é brincadeira. Precisamos continuar em vigilância, Thaís. Então, aos colegas comerciantes, empresários, empreendedores, pastores, aos sacerdotes das paróquias, todos que recebem pessoas, precisamos ter o álcool em gel, precisamos ter o cuidado com o uso de máscara, Domingos Paulo, precisamos ter, evitar as aglomerações, e desse jeito a Nápoles está vencendo essa pandemia. Então eu parabenizo ao cuidado da saúde e ao cuidado também e sensibilidade, Leandro Ribeiro, que o nosso prefeito tem com a economia. Então, a força de todo o comitê gestor da crise, quero parabenizar a Vigilância Sanitária, aos fiscais, parabenizar aos promotores, ao judiciário que está envolvido e abraçado em vencer isso também, e as entidades que rege Lélio Alvarenga e que representa o setor produtivo, a CIA, Sincovan, a CDL e todos os sindicatos que estão representando quem produz, aos líderes religiosos que estão empenhados, unidos, para que nós possamos vencer. É um movimento de combate a esse vírus que não tem cor partidária, que não tem política nesse quesito. Nós estamos agindo como agentes públicos responsáveis. E como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, eu trouxe Pedro Mariano, o senhor que é presidente da Comissão de Finanças e tem também trabalhado muito nesse segmento. Nós trouxemos a preocupação dos professores de dança, de ritmos. Nós trouxemos aqui a preocupação com os empresários de academia. Nós trouxemos aqui a preocupação, Thaís, dos empresários de pet shops. Nós trouxemos aqui a preocupação do comércio, seus horários de funcionamento e também das lideranças. E, de uma forma responsável, está sendo, pastor Elias, está sendo convergido para o sucesso, para que a gente tenha, professora Geli, o menos de desemprego. Porque ninguém quer ter que um pai de família perca seu emprego. Ninguém torce para que a empresa quebre e tenha demissão em massa. Acredito que todos tenham o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, Lizier Borges, que é continuar a renda da família. Então, parabéns a todos os vereadores que estão empenhados junto dos outros dois poderes, como a Constituição manda, Executivo, Legislativo, Judiciário, trabalhando, Jean Carlos, harmonicamente entre si. Então nós estamos nesse enfrentamento cumprindo isso. E eu faço aqui o destaque, agradecendo. Ainda mais 10 segundos, presidente, só para poder reforçar um requerimento que vai ser lido aqui hoje. Nós tivemos, no momento da chuva, lá no feirão do Renicure, e eu estou entrando com requerimento, solicitando uma revisão, Domingos Paulo. Ficou muito bom, dos melhores feirões que nós temos hoje na cidade. Mas só para poder dar uma ampliada nas laterais, estudar isso com a engenharia, para poder evitar que a chuva entre no feirão e assim por diante. Talvez baixar as laterais até uma certa altura, que venha poder impedir a chuva de entrar. Então agradeço, Leandro Ribeiro, agradeço a todos que nessa manhã estão sensibilizados com esta causa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador Wederson Lopes que faça a leitura e a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Tele Júnior, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Luzimar Silva, vereador Lélio Alvarenga, vereador Lizier Zé Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereador Wederson Lopes, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e já passo a palavra ao secretário, vereador Wederson Lopes, que faça a leitura dos projetos em pauta para deliberação.
Em única votação, veto 229/2019 do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei 092/2019, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento, autorização para usuário de medicamento que estejam temporariamente em falta na rede municipal de saúde de Anápolis. Projeto original do vereador Jean Carlos, a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total, porém consta um pedido de vista do vereador Fernando Paiva.
Vistas concedidas ao vereador Fernando Paiva.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 111/2020, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar 446 de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, sociedade anônima Paviana.
Projeto de lei complementar 111/2020, de autoria do executivo, em segunda votação, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Também, senhor presidente, em segunda votação, projeto de lei ordinária 059. A vereadora não se encontra. Então vamos... Ah, pode, né, segunda votação. Projeto da vereadora professora Geli, que institui e inclui a Semana Municipal do Contador de Histórias no calendário oficial de eventos educativos e culturais do município de Anápolis. Em segunda votação, presidente.
Projeto de lei ordinária 059-2020, de autoria da vereadora professora Geli, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 107-2020, de autoria do prefeito municipal, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas, objeto de REURB, as comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Finanças, foram favoráveis ao projeto, porém consta o pedido de vista da vereadora professora Geli.
Vistas concedidas à vereadora professora Geli.
Projeto de lei ordinária, também em primeira votação, 124-2019, de autoria do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a correção de valores devidos a servidores públicos da Prefeitura Municipal de Anápolis por ocasião do desligamento do cargo. Comissão de Constituição e Justiça, Servidor Público e Finança, favorável ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 124 de 2019, de autoria do vereador Luiz Santos Lacerda, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, com a palavra, o autor.
Senhor presidente, peço atenção dos pares nesse projeto. Esse projeto se refere àquele popularmente chamado de acerto trabalhista, por ocasião do desligamento do cargo do servidor, ou por demissão, ou por pedido de exoneração, ou por aposentadoria. Quando ele desliga do cargo, fica lá aquele acerto trabalhista para poder ser realizado. E isso, muitas vezes, demora. Tinha casa aí, agora parece que está mais ou menos sanado esse problema, mas tinha casa aí que a pessoa ficava 2, 3 anos sem receber. Muitos pares aqui que têm ligação mais direta com a prefeitura sabem disso. E quando o servidor ia receber aquele valor, recebia sem nenhuma correção. Então o nosso projeto, na realidade, ele traz aí um mecanismo para obrigar a prefeitura a fazer esse acerto com a maior rapidez. Então, o que nosso projeto propõe? Que a prefeitura tem 60 dias para poder fazer esse acerto. Se passar de 60 dias, ela tem que pagar os valores corrigidos pelo IPCA, para não correr o risco da pessoa ficar lá 2, 3 anos sem receber esses valores e depois receber sem nenhuma correção. À medida que a gente sabe que os salários são corrigidos todos os anos, esse acerto trabalhista não tem nenhuma correção na hora de ser pago. Então, se for pago até 60 dias, é o mesmo valor. Se a prefeitura demorar mais do que 60 dias para fazer o pagamento, esse valor terá que ser pago corrigido pelo IPCA acumulado no período aí do atraso após os 60 dias. Então é um benefício importante para os servidores que vierem a ser desligados do cargo aí por motivo de qualquer motivo, aposentadoria, demissão, exoneração, desde que ele tenha aqueles valores para receber, ele agora... A prefeitura tem 60 dias para fazer o pagamento com o valor original ou então corrigir de acordo com o atraso que for realizado durante esse período. Obrigado, senhor presidente. Apenas para esclarecimento aí aos nobres pares.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também fazer algumas considerações e cumprimentar o vereador Luiz Lacerda por essa importante propositura que, de fato, nós que conhecemos de perto aí a administração pública municipal, sabemos que, infelizmente, situações, agora nem tanto nessa administração, tem que reconhecer que está sendo um pouco mais sério, mas já ocorreram, sim, situações em que servidores aguardaram meses, até anos, para terem ali o seu efetivado seu pagamento de direitos trabalhistas. E tanto servidores efetivos, quanto até mesmo comissionados. Então, uma boa medida, vereador Luiz Lacerda, que certamente, ocorrendo um atraso, uma demora no pagamento por mais de 60 dias, possa, de forma correta, fazer as devidas correções monetárias para que se mantenha o poder, né, o valor, de fato, ali, de ser recebido pelo servidor. Ou seja, uma medida importante e que certamente resguarda aí os direitos trabalhistas dos servidores que se desligarem do serviço público municipal. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, também quero fazer uma saudação, um cumprimento especial ao vereador Luiz Lacerda por esse projeto. Todos os recursos, toda a demanda que a gente puder estar a favor do servidor, a gente tem que fazer. Não é justo o servidor, seja ele comissionado, seja ele contratado, efetivo, aguardar aí um ano, dois anos, até mais, para poder fazer o seu acerto, né? Isso vem ao encontro da necessidade do dia a dia de cada servidor. Ninguém trabalha para o hobby, por achar bonito, para achar interessante. Todos nós trabalhamos e fazemos o suficiente para a manutenção da nossa família, do nosso lar. Todos nós, ao aposentar, nós temos os nossos projetos, que às vezes aguardamos 30, 35 anos aí, e às vezes ficamos aguardando aí 2, 3 anos, e quando chega, muitas vezes, já aconteceu, o vereador Luiz Lacerda, que quando chega o acerto, a pessoa, aquele servidor, já partiu para o outro lado, né? Então, a gente, mais um motivo da gente poder realmente valorizar o nosso servidor. Quero cumprimentar a vossa senhoria por esse projeto. Estamos juntos nessa luta aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Também cumprimentar o vice-presidente, vereador Luiz Santos Lacerda. Excelente projeto. Nós sabemos que o servidor público, ele não tem, né, os benefícios do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Também não tem seguro-desemprego quando é exonerado, principalmente o comissionado, né? Então, excelente projeto que já ameniza aí o sofrimento por parte do servidor público. Projeto ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador Ederson Lopes, que está no secretariado, para leitura de indicações, moções e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Leandro Ribeiro ao senhor Jairo Mendes por seus serviços prestados na área do rádio jornalismo por muitos anos. Foi a voz de Anápolis. Essa moção foi assinada por todos os demais pares. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer à Secretaria de Obras substituição de tampa de esgoto na rua 117, em frente à quadra 115, na Vila Formosa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicita troca de lâmpada e do relé no poste localizado na rua Itália, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicita assaltamento e estudo para implantação de bueiro na rua H, Adriana Parque. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicita poda de árvore na rua RT21, no Residencial do Trabalhador, Vila São Vicente. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando compra de uma impressora Braille, da marca Index Braille, Everest DV4. Deixa eu ver para qual órgão. Secretaria Municipal de Educação. Requerimento do vereador Américo requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando reposição de lâmpada nos postes citados abaixo, lá no Bandeiras. Requerimento do vereador Dominguinhos, solicitando a CMTT quebra-mola na Avenida Nair Xavier, Alexandrina. Requerimento do vereador Dominguinhos Paula, solicitando quebra-molas na rua PP01, Pirineus. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando quebra-mola na rua Dr. José Machado Silveira Júnior, Residencial Verona. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando poda de árvore na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Eldorado. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando extensão de rede elétrica na Avenida Perimetral, bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando estudo para implantação de quebra-mola na Avenida José Lourenço Dias, setor central. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando pintura e sinalização horizontal nos bairros Residencial Portal do Cerrado, Vale do Sol, Residencial das Flores, Recanto do Sol, Flor do Cerrado, Jardim dos Ipês e Residencial América. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando atenção ao pedido de reforço de patrulhamento da região das fazendas Forquilha e Piancó, localizado no distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando patrulhamento na região do distrito de Interlândia e Souzânia. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando envio de ambulância fixa a fim de atender a população do sítio de Interlândia. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro solicitando poda de árvore na rua Luiz Godoy, Vila Harmonia. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro solicitando serviço de pavimentação asfáltica e manutenção da rede pluvial na rua PT 20, bairro Parque... deve ser PP, né? Rua PP 20, bairro Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro solicitando regularização do fornecimento de água no período das 21h30 às 22h30 na rua 12, região da Vila Santana. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro solicitando redutor de velocidade na forma de uma lombada do bairro de Lourdes, Avenida Brasil. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro solicitando previsão de término da obra da Saneago na Avenida Santana, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro solicitando implementação de fiscalização diante do acúmulo de lixo nas praças e parques de Anápolis. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro solicitando fiscalização, conscientização e aplicação de multa ao cidadão que não recolher os dejetos fecais dos seus animais de estimação nas áreas públicas, praças e parques de Anápolis. Requerimentos são esses, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Moções, requerimentos, indicação lida.
Questão de ordem, presidente.
Inicialmente, Américo, antes, passo a palavra à vereadora Thaís Souza.
Requerimento aí quanto a dejeto de animais, existe uma lei municipal que regulamenta aí. Não sei de quem é o requerimento, mas fala aí de recolhimento de dejeto de animais, existe uma lei municipal.
Nós vamos analisar separado esse requerimento. Com a palavra, vereador Américo, na sequência, Lélio Alvarenga, pastor Elisa e Jackson Charles.
Pela ordem.
Senhor, nós estamos na discussão dos requerimentos. Logo em seguida, pelas lideranças.
Regulamentar meu tempo. Senhor presidente, justificar aí esse requerimento nosso, pedido aí dessa aquisição aí, dessa impressora, é que realmente ela vai trazer uma condição melhor de atendimento ali, de funcionamento ali para o SEMAD, para aquelas crianças portadoras de deficiência visual. Sabemos aí que o sistema oficial de escrita do aluno portador de deficiência visual é o Braille. E ali realmente temos conhecimento que ali já tem uma impressora, mas ela é uma impressora de um custo operacional muito alto, uma vez que ela não opera na folha A4. E é por isso que nós estamos fazendo esse pedido. Tenho certeza absoluta que esse pedido vai chegar na Secretaria de Educação e a nossa secretária, a Sonja, eu tenho certeza que com o conhecimento dela e também de saber a importância que vai ser essa impressora ali para o SEMAD, espero que o nosso pedido seja atendido, senhor presidente. Só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Ainda na discussão, requerimentos, moções e indicação. Pastor Elias, discutindo?
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, na discussão desses requerimentos e moções, eu quero aqui discutir a questão desse requerimento, da questão das ambulâncias que nós pedimos para a questão do distrito. Para que fique bem claro que nós não estamos fazendo aqui um trabalho, não tem nada a ver com questão politiqueira. O meu pedido tem 1 ano e 8 meses que nós pedimos a questão dessas ambulâncias para os distritos de Interlândia, Suzana, Joanápolis e Goialândia. E há pedido meu de emendas com deputado federal e com senador. Eu estou indo atrás e vou cobrar. Porque eles vêm pedir voto aqui em Anápolis, então que agora mande as emendas para a saúde para nós adquirir essas ambulâncias e levar para esse distrito. Por que não? Nós trazemos a esta casa o pedido, o requerimento, mas também vamos atrás dos nossos deputados, seja ele estadual, federal, a obrigação é nossa, sim. Então, isso aqui tem 1 ano e 8 meses que nós fizemos o pedido. Na questão das moções, senhor presidente, parabenizo o senhor por trazer a moção da questão do Jair Mendes. Eu não conheço o Jair, assim, falar pessoalmente, tive com ele várias vezes em entrevista, mas parabenizo, fico triste. Anápolis perdeu um grande radialista por não estar mais na ativa. mas ele sabe da situação, o que levou a ele deixar de estar agora à frente dos microfones, mas parabéns a ele que prestou um grande trabalho ao nosso município de Anápolis, ao estado de Goiás, por que não dizer ao Brasil, um excelente profissional como jornalista, como radialista, aqui na cidade de Anápolis, na emissora, na Rádio Manchester de Anápolis. Que Deus abençoe ao Jairo Mendes e a sua família, que Deus assim o conserve. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Varenga. Em seguida, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero cumprimentar o nobre amigo, pastor Elias, pela preocupação. Mas também é conhecedor, a gente precisa conhecer a realidade. Nós ainda quando lutávamos em 2017 para que nós conseguíssemos aquisição de duas ambulâncias para poder, duas vans para poder dar assistência aos pacientes renais crônicos, naquela ocasião também nós solicitamos ainda a então secretária de saúde, Luzia Cordeiro, que nós pudéssemos colocar à disposição uma ambulância para os distritos. Uma ambulância que ficasse especificamente para atender os distritos. Sabemos que nós não conseguimos deixar uma ambulância em cada distrito reservado com a equipe médica, um médico, um enfermeiro, um motorista, uma ambulância. Nós temos que ter a realidade. Então, quando ainda a secretária Luzia, nós fizemos esse requerimento, nós pedimos que pudesse fazer essa colocação. Deixar uma ambulância especificamente para atender os nossos distritos. Aí sim, aí o caminho, porque é impossível. Você deixar uma ambulância, simplesmente uma ambulância, não resolve. Você tem que transportar o paciente com a devida técnica, com o enfermeiro, com o médico. Então, nesse sentido, é que nós solicitamos, então, a secretária Luzia Cordeiro e colocasse. Aí sim, eu vejo que é viável e é coerente que nós coloquemos sim. Concordo que a necessidade de dar uma atenção especial aos nossos distritos, mas também temos que ver a necessidade também, ver também o que podemos fazer. E eu vejo como coerência se colocarmos essa ambulância reservada para o distrito com médico, enfermeiro, aí sim é possível e coerente. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Tem feito realmente a diferença à frente desse parlamento, dessa Câmara, em estar homenageando pessoas que realmente têm feito um grande trabalho na nossa cidade de Anápolis. Exemplo do meu amigo Jairo Mendes. Ele optou em não trabalhar mais em rádio. Ele fez sim um grande trabalho, deixou um legado muito forte a todas as emissoras que ele trabalhou. Ele, aonde ele foi trabalhar, ele sempre foi o porto seguro das emissoras. A gente tem acompanhado ele, que ele realmente sabe fazer o jornalismo. A gente parabeniza a Vossa Excelência e Jairo Mendes. Parabéns, Jairo Mendes. Que Deus continue te abençoando e que Nossa Senhora possa estar sempre à sua frente. Mas também, senhor presidente, ele deixou também grandes profissionais para trabalhar lá. Está lá o Lucivan, que vai comandar lá a Rádio Manchester. Assim também como o Orisvaldo Pires, que tem um conhecimento muito grande na área de rádio. E o Marquinhos também, que está dando essa força também lá. Eu tenho certeza que a rádio vai continuar assim com seu brilhantismo, a Rádio Manchester. E parabéns, Jairo Mendes, por tudo que você tem feito na comunicação anapolina e no estado de Goiás. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Requerimentos, moções e indicação lidos estão em discussão. Antes da votação, vou retirar de pauta um requerimento do nosso gabinete que fala a respeito dos dejetos dos animais, em especial no Parque do Jundiaí, Parque Ipiranga. Nós vamos fazer um ofício solicitando à Secretaria de Meio Ambiente que faça o cumprimento da Lei Municipal 3.332 de 2008. Agradecendo a nossa assessoria de gabinete, são empenhados e às vezes cometem esse lapso por falta do conhecimento da nossa Lei Orgânica Municipal. Então, com exceção desses requerimentos, demais estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra agora pela liderança partidária, ainda na ordem do dia, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles, PSC Lélio Alvarenga e PSD, pastor Elias Ferreira. Inicialmente, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Eu queria fazer uso da palavra pela ordem apenas para me solidarizar aqui com as falas dos vereadores que antecederam a mim, a exemplo do vereador Jean Carlos, no que diz respeito à péssima qualidade de serviço prestadas pela Enel aqui em Anápolis. Eu tive o acompanhamento nessa noite de vários pontos da cidade e a gente tem observado uma inércia e uma falta de contato com facilidade do consumidor para com a Enel. Então nós precisamos, é claro, nós estamos num período eleitoral, nós sabemos que o tempo não é suficiente para isso, mas nós temos que, os vereadores que porventura conseguirem a sua reeleição e os novos vereadores que chegarem, tem que iniciar o mandato, vereador Lacerda, fazendo uma cobrança ferrenha. E nós, após as eleições, temos que iniciar esse trabalho, porque nós começamos lá atrás, com a antiga empresa, e as coisas deu uma melhorada. O problema é que, como diz o outro, o uso do cachimbo é que entorta a boca, eles deram uma afrouxada. E estão tratando a Anápolis como trata qualquer currutela do Estado e do Brasil. Anápolis é considerada uma metrópole do Estado de Goiás. Anápolis tem o maior polo farmacêutico da América Latina. Anápolis merece respeito. Anápolis não pode ser tratada com favores, a exemplo que está sendo dada por essa empresa. Nós temos que cumprir o nosso papel e cobrar dessa empresa rigorosamente o cumprimento do seu papel para a população. E eu gostaria, senhor presidente, também de pedir a palavra pela ordem, pela liderança do governo após... ou posso continuar?
Continue, por gentileza.
Dando sequência, senhor presidente, eu quero aqui fazer uma colocação. Eu também ontem estive acompanhando a pedido da população alguns pontos críticos da cidade, que já não é novidade, não. É pontos críticos lá de 10, 20 anos atrás. E na medida que a coisa foi acontecendo com a pavimentação e com a impermeabilização do solo, esse problema veio assolando. Já é hora dos prefeitáveis, e aí eu quero generalizar, dos prefeitáveis, começar a pensar de forma positiva em um planejamento, em um plano de drenagem para a nossa cidade. Não dá mais para a gente ficar sofrendo como nós estamos sofrendo. Nós precisamos de um plano de drenagem. Realmente, não é uma ação que traz dividendos políticos, porque é uma ação que vai para debaixo da terra. Mas nós temos que pensar na população. E eu serei também, caso eu venha a conseguir a minha reeleição, um defensor para que o próximo prefeito de Anápolis pense efetivamente em um planejamento e um plano de drenagem urbana para a nossa cidade, para atender principalmente bairros de 30, 40, 50 anos, que há anos vem com esse problema e ninguém vê, ninguém enxerga. Então nós precisamos levantar recursos junto ao governo federal, e aí é importante a parceria com o governo federal, para que nós possamos fazer um investimento importante na nossa cidade, que é um planejamento e um plano de ação para a drenagem urbana na nossa cidade. Cidade, a chuva está vindo de forma muito forte. O clima alterou totalmente. E aí, não tem mais controle. A água está derrubando casas. Está colocando as vidas das pessoas em risco. Ontem eu fiquei muito chocado quando eu vi um problema ali na Vila Goiás. E isso me comoveu. E eu acho agora cabe a nós levantar essa bandeira em defesa da população anapolina. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro. Quero utilizar esse espaço, senhor presidente, pela ordem, para parabenizar todos os médicos da cidade de Anápolis, do nosso estado, do Brasil, pelo seu dia. Dia 18 de outubro é o dia que se comemora, o dia do médico. É o profissional essencial para nossas vidas. Todos nós necessitamos. A gente só sabe reconhecer o valor de um médico quando você está, talvez, passando por uma crise, uma cólica renal, ou algo pior, né? Então, parabéns a todos os médicos. Quero deixar um abraço especial ao vereador Lélio Alvarenga, um reconhecimento aos colegas que tanto bem faz a nossa população. Também é importante nós entendermos que a necessidade da medicina preventiva, da medicina diagnóstica, da medicina curativa, mas sem a presença do médico é impossível. Então, cumprimento a todos, a todas, médicos do nosso querido estado de Goiás, nosso Brasil, pois se comemorava no dia 18, né, o dia do médico, não só no Brasil, como em outros países também se comemora o dia 18 de outubro. Então, parabéns a todos os profissionais médicos que cuidam da nossa saúde e da nossa vida. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira, pela liderança do PSD.
Pela ordem também.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem aqui do PSD, eu quero aqui fazer coro aos meus colegas que falaram antes de mim na questão desta falta de energia que acontece aqui na nossa cidade. Ontem era 6 horas, às 18 horas e 53 minutos, eu acabava de chegar no residencial Leblon. Devido à questão dos raios que aconteceu, estourou-se um cabo de alta tensão, quase caiu em cima do meu carro, mas caiu em cima de um carro dos moradores que estavam chegando em casa e pegou fogo para todo lado e o povo pulou do carro e saiu correndo. Eu passei, liguei na hora, tirei a localização, passei para o Adriano Colone, repassei no celular dele, passei para a nossa CMTT ir lá sinalizar, e naquela hora apagou-se tudo. Então fica aqui minhas palavras, junto com meus colegas aí, o Jean, ao vereador Jackson Charles, até quando nós vamos continuar sofrendo, chefe, com essa situação? Os moradores vieram, que me viram como morador, vieram lá me falar que já queimaram os eletrodomésticos e não tem para quem reclamar. Então eu quero dizer aqui ao nosso amigo Adriano, que é um regional aqui de Anápolis, uma pessoa excelente, nós temos que ver mais uma maneira de ter os moradores um contato com a ENDE de imediato. É muito sofrimento. E naquela hora, o doutor Humberto, que é responsável do lado do governo pela ENDE, que está lá em Goiânia, me passou uma mensagem, porque eu disse a ele que o nosso residencial Leblon, onde atende o pessoal ali do Covid, estava sem energia. E hoje ele me informou que enviou aqui para Anápolis, para o residencial Leblon, um gerador de energia para poder atender os pacientes que estão ali no Leblon, ali no lado do que faz o tratamento do Covid. É preciso mesmo, senhor presidente. Nós já não aguentamos mais sofrer. Eu estou vendo um candidato a prefeito dizer que vai arrumar a questão da Saniago. Quando ele foi prefeito, ele não arrumou. Agora ele vai arrumar? Conversa fiada, meu irmão. Passa amanhã. O povo não dá conta mais de aguentar esse sofrimento, não. Quando chove, falta energia. Quando não tem energia, calor, falta água. É sofrimento para muita gente. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, eu de certa forma já fui contemplado aí na minha fala pelo que disse o líder do governo na casa, vereador Jackson Charles, e também o pastor Elias. Mas queria ir nessa direção também. Concordar primeiro com o que os dois já falaram aqui, mas, mais uma vez, infelizmente, essa Enel, né, aprontando aqui na cidade de Anápolis. O que nós estamos vendo aí demonstra toda a fragilidade e a vulnerabilidade dessa empresa na prestação desse serviço aqui na nossa cidade. Infelizmente, uma cidade do porte de Anápolis, como disse ali meu colega Jackson Charles, tinha que ter prioridade aí, assim como outras cidades do estado, mas pelo que nós estamos vendo, não houve aí um planejamento, um projeto de prioridade. Aqui também, como disse o vereador pastor Elias, é um polo importante de atendimento à saúde. Acaba a energia, compromete também todo esse sistema, além da indústria, além do tanto de perda que nós temos aí nas residências. Então eu acho que essa Enel, ela tem que falar, dizer a que veio na prestação desse serviço. Porque até agora ela comporta de forma pior do que a que estava aí, que era considerada a pior, uma das piores do Brasil, que era a nossa saudosa CELG, né? Já estamos com saudade da CELG, né? Para vocês verem a que ponto que chega essa Enel, né? E muito vulnerável, muito frágil o sistema. Você vê, na semana passada, nós tivemos uma interrupção aí, tá do fogo, não foi todo, foi fogo, interrompeu. Agora ontem veio a chuva, a água, interrompeu. Aí vem o vento, interrompe. Então, essa empresa já está aí há quantos anos? Já dava para ter resolvido esses problemas. E outra questão, quantos eletrodomésticos que não queimaram aí nas residências aí, esparramadas pela cidade, só aqui em Anapa ontem? Porque por várias vezes chegou, acabou, chegou aqueles picos do dia inteiro de energia chegando e acabando. Certo? Então ela tem também que dar uma atenção especial para o pessoal que teve os seus eletrodomésticos perdidos aí por falta, por queda de energia aí, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do DEM, Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ainda aproveitando a audiência da transmissão da sessão ordinária, quero me reportar também aos profissionais médicos de toda a cidade de Anápolis, que tem, especialmente nesse período de pandemia, se desdobrado para prestar seus serviços, valorosos serviços em favor, né, na luta pela vida aí. Quero relembrar aqui, cumprimentar a todos os profissionais médicos da rede pública municipal, todos da rede privada, e realmente dizer que a Anápolis possui profissionais de excelência, né, renomados em todo o estado, em todo o país, e seria injusto aqui citar apenas um nome ou outro, mas certamente fica o registro, nosso reconhecimento desses valorosos profissionais que dedicam-se, né, diuturnamente à vida das pessoas. Então, parabéns, ontem, 18 de outubro, pelo dia do profissional médico, dia do médico, e certamente nós temos aí vários amigos nesse meio, e fica aí todo o nosso reconhecimento em nome da população anapolina aos médicos da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, realmente a gente não faz juiz de valor de forma alguma, nem faz politicagem. Eu conheço o sistema de energia, 35 anos trabalhei dentro da CELG. Na realidade, quando era a CELG, tinha o Porto Seguro, que era os funcionários, que dava conta do tranco. A Enel chegou, o governo do Marconi Perillo vendeu a empresa, sucateou a empresa e deu a empresa para a Enel. E a Enel está assim, eu defendo, porque eu ando e nós andamos na cidade de Anápolis, está vendo a empresa tentar fazer melhoramento. Estão fazendo, já inaugurou uma subestação, mas ainda tem que fazer muito. Ainda tem que realmente mostrar para que veio. E a gente está fazendo, eu defendo o trabalho, o trabalhador da empresa. E defendo as pessoas que dioturnamente estão tentando resolver a questão da iluminação, a questão da energia. Então, tenho sim conversado, tenho buscado, através dessa casa, resolutividade em pequenas coisas, como essa. Uma simples troca de um poste é uma burocracia danada. É uma burocracia danada. Desde ontem o prefeito já está ligando, ligou, falou comigo. Agora de manhã, 6 horas, estava sem energia o Leblon. O doutor Humberto, o prefeito é que ligou lá para o doutor Humberto e pediu para que ele resolvesse, não, pastor Elias. E logo imediato, a Marília, que é executiva de governo, que eu tenho acesso sim a eles, já mandou lá o gerador para lá. Assim também, como também no hospital municipal. Realmente a gente está buscando resolutividade por parte dessa empresa e nós vamos sim conseguir, que essa casa aqui é forte e nós temos acesso para que eles possam, pelo menos, fazer o que está fazendo, está justificando. Mas justificativa só, novo presidente, não resolve. A gente precisa sim de ter resolutividade. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. mas o que nos deixa estarrecido é que chega a informação que a empresa, a Enel, multinacional, prestadora de serviço aqui no estado de Goiás, na cidade de Anápolis, está trazendo um gerador de Goiânia para atender a capacidade aqui do nosso município. Então, por que que não traz antes para evitar o caos? A unidade de saúde lá do Leblon está sem energia. Está sem energia desde ontem. Então, não adianta a gente ficar aqui falando e eles continuarem levando a gente em banho-maria. Eu acho que, a partir do momento que o governo do estado começar a multar por falta de excelência no serviço, e o município, da mesma forma, usando os parâmetros legais da lei orgânica municipal e lei estadual, eu acho que eles vão dar mais valor no município de Anápolis. Sem mais assunto a ser tratado da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador João Feitosa escrito.
Senhor presidente, realmente, na realidade, os geradores já tem aqui dentro da Enel aqui. Agora, Vossa Excelência bem citou, o governo tem que pegar e arrochar da forma que ele tentou arrochar desde o primeiro momento. Isso é o governo. O Ronaldo Caiado tem que chegar mutamba, sim. Tem que cobrar, tem que fazer. Porque por nossa parte aqui, eu como tenho, graças a Deus, amizade dentro da empresa, a gente tenta minimizar, atender um aqui, liga para lá, mas não é só assim que funciona, não. Tem que funcionar 100%. Tem que funcionar 100%. É o que a gente está buscando. É o que o prefeito Roberto Naves está fazendo. É o que nós já conversamos várias vezes dentro da prefeitura. A semana passada mesmo eu tive com Fernando, colaborador da empresa Enel, em percas de energia, para nós, novo presidente, resolvermos a questão lá do Conquista, aonde o prefeito Roberto Naves me pediu, vai lá e coloca porte de energia lá, dá dignidade àquela comunidade. Foi o prefeito, foi determinação do prefeito Roberto Naves, e comigo nós fomos lá e colocamos energia para fazer iluminação pública e estamos fazendo a regularização fundiária para atender aquela comunidade, assim como lá no Jardim Esperança, no Vila Rica, para que eles possam ter o seu próprio medidor e ter uma energia com qualidade. Quer dizer, mais ou menos com qualidade, porque esse período chuvoso já está atrapalhando muito e está acontecendo o que está acontecendo. Como foi propriamente, como o novo vereador Luiz falou, que no momento que estava quente, aí cai energia, é consumo demais. Agora na chuva, acaba arrebentando em cima da cabeça dos outros, enfim, é a questão climática que o sistema da Enel é muito vulnerável e que está sendo, tomado a Deus que logo eles arrumam logo. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, ainda também nesse assunto da Enel, nós temos que falar desse assunto aqui hoje, porque nós aqui somos representantes do povo, da população. E a população realmente está sofrendo muito com essa questão aí de falta d'água, agora de falta de energia. E eu entendo as colocações do nobre colega vereador João Feitosa, e graças a ações de pessoas igual a ele, que tem ajudado muito ali na ponta, pessoas a aliviar o sofrimento aí de muita gente ali, com falta de energia e tal, mas é o que o vereador Jackson Charles disse, com uma empresa desse tamanho atuando aqui na cidade de Anápolis, nós não podemos ficar vivendo de favor, da boa vontade de pessoas igual a Vossa Excelência, que vai lá e ajuda daqui, ajuda dali, então nós não podemos ficar realmente dependendo de favor de um ou de outro. Nós temos que ter um sistema que garanta realmente o abastecimento da energia elétrica aqui na cidade de Anápolis. E essa empresa já está aí, se não me engano, há 4 anos. Quando ela assinou o contrato, ela já sabia dos problemas que ia enfrentar. Claro que ela deve ter feito um levantamento e já sabia ali da situação que ela estava pegando nesse serviço da CELG. E nós já vamos aí para, se não me engano, 4 anos, e os problemas são os mesmos de quando ela começou a atuar aqui. Porque o cidadão que está faltando a energia lá na casa dele, ele não entende desses problemas técnicos, por que não está tendo, porque a culpa realmente só tem um culpado, é a empresa. Se existem os problemas técnicos que até hoje está causando a falta de energia ali na casa do cidadão, na empresa, o responsável é a empresa que está, mesmo porque não tem outra. Você não tem nem oportunidade de estar reclamando para uma outra empresa, está contratando outra empresa, porque essa está realmente não está prestando o serviço a contento. Então não tem para onde fugir. É a Enel ou fica sem a energia, porque infelizmente agora o que está acontecendo é isso. Ficando sem a energia,
porque a pessoa não tem outra opção, ela não tem saída. Então essa empresa realmente ela precisa ter mais responsabilidade, principalmente com a população anapolina aqui, que é a que nós estamos defendendo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu volto a dizer aqui o que os meus colegas disseram, mas eu reafirmo. Eu vi, presenciei ontem, era 18h53, quando eu comuniquei na hora ao nosso diretor regional, ao Adriano Coloni. Aí liguei para o doutor Humberto e disse a ele da necessidade. E presenciei o fato lá na unidade do Leblon. Foi quando eu repassei a ele. Ele me passou a mensagem hoje, era 9h18 aqui na sessão. Ele disse assim, olha, a EM Distribuição de Goiás informa que a chuva com raios fortes, ventos, que atinge a região de Anápolis na noite de ontem, atingiu ontem, danificou o trecho da linha de distribuição da alta tensão que abastece a subestação universitária, interrompendo o fornecimento de energia para alguns clientes de Anápolis, Corumbá, Alexandre e Cocalzinho. Além disso, um raio atingiu um dos transformadores da subestação, provocando o defeito da alta complexidade da distribuição, que esclarece que reforçou o número de equipe desde a noite de ontem, para realizar os reparos, em que no momento a energia foi restabelecida em 90% dos clientes afetados. Um transformador está sendo transportado de Goiânia para Anápolis e as equipes técnicas já trabalham para adiantar a substituição dos mesmos. A previsão de que o serviço seja normalizado para todos os clientes ainda durante a manhã. A ENA informa que enviou um gerador para atender a unidade de internação Covid instalada no bairro Leblon e manterá a equipe, o equipamento no local até que o fornecimento seja totalmente normalizado. Mas fica a minha pergunta, senhor presidente. O sofrimento é demais. É demais. Agora eu volto a falar aqui. Nós temos que fazer um trabalho mesmo junto. Né? Quanto ao governador, ontem ele esteve aqui em Anápolis, o governador Ronaldo Caiado. Para que não seja só nessa questão, junto à Enio agora, e também ao governo, na questão da falta de energia, do que está acontecendo em Anápolis, mas também a Saneago. Porque a Saneago também não tem um gerador. Quando falta energia, acabou a água. Aí é uma tribulação. Nós sofremos aqui em Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, Jackson Charles.
Fortalecendo e reafirmando a minha indignação com essa Enio. É um absurdo uma empresa dessa não saber que existe a possibilidade de um raio atingir uma subestação feito essa. Como é? Isso é natural. Isso aí já deveria ser previsto. Isso aí faz parte do planejamento de uma empresa que cumpre com o seu papel e respeita a população. Raio cai toda hora. Principalmente em um local como aquele, que a energia está aflorando. Então, conversa mole, incompetência, falta de respeito com a população anapolina. Que se vire, que resolva o problema e que não haja necessidade de trazer transformador lá do quinto inferno para poder atender Anápolis, não. Tem que estar preparado, tem que ter reserva. Que falta de respeito é essa? População está aí, ó, obviamente, sem água e também sem energia e, obviamente, vai faltar água. Porque o tratamento de água também precisa da energia. E parece que está todo mundo aí querendo pôr culpa em um cidadão chamado Raio. Ah, vai pro Raio que o parta, a Enio. Tenha dó. Vamos valorizar e nós temos a obrigação. Nós fomos eleitos aqui para defender os interesses da população. E a nós só nos resta isso aqui, o microfone. E vamos usar o microfone. E vamos gritar sim. E vamos cobrar. E vamos exigir, em nome da população anapolina, um serviço mais digno. Porque o valor é alto. O preço está sendo pago por isso. O serviço é que não está sendo à altura do que o povo está merecendo e paga. Uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Registrando a presença em plenário do Dr. Vandir Alain, companheiro nosso, advogado renomado na cidade de Anápolis. Ontem comemoramos o Dia dos Médicos, quero registrar os competentes médicos anapolinos que nós temos aqui, pessoa do Dr. Arthur, Francisco Júnior, Olegário Vidal, Fernando Faria, Eduardo Spagnol, Dr. Walter Vosgrau, dentre outros. Parabéns pelo excelente serviço prestado à saúde anapolina. Sem mais assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 20 de outubro, terça-feira, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que também nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos. Thank you.